Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, por mais uma noite reunidos na tua casa. Obrigado, Pai, pelos livramentos desse dia. Oh, Deus Santo, obrigado, Pai, pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Oh, Deus Santo, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós, nos dá entendimento, sabedoria. Possamos assimilar aquilo que o Senhor quer nos transmitir nessa noite, Pai. Fala nosso coração, ministra, Pai, o teu propósito, Senhor. Que o Senhor possa fazer a tua vontade nessa noite. Ela é boa, é agradável, é perfeita. Muda nosso entendimento, que haja em nós a metanoia, oh Deus, declarada na tua palavra, Senhor, que a nossa mente seja realmente transformada, Senhor, o nosso entendimento para realmente alcançar a tua vontade. Abençoa nossos irmãos, Pai, que estão embaraçados no trânsito, estão a caminho, que o Senhor possa guardar cada um e que possamos estar reunidos na tua presença para aprender mais de ti, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por essas portas abertas, por essa igreja que tem, Senhor, nos acolhido. Obrigado, Pai, porque o Senhor está presente aqui, tem sustentado essa obra, Senhor. Nós te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estudamos... Pode ser. Nós estudamos... Até a semana passada, até Neemias, né? Tivemos já algumas explanações aí de uns corajosos, né? O Bruno hoje é o próximo corajoso. Estou vendo um esboço ali. E quer começar? Vamos aí, qual será o livro?
Ezequiel.
Ezequiel, o profeta.
Eita! Paz seja, irmão. Fala sobre o livro de Ezequiel. Em primeiro lugar, quem era Ezequiel? Ele era filho do sacerdote Uzi. Era de costume naquela época exercer o sacerdócio a partir dos 30 anos de idade. Não gravei nada. O autor do livro é Ezequiel. Os estudiosos acreditam que o livro tinha sido escrito em quatro fases: oral, literária, editória e final, sem que ninguém conseguiu distinguir as diversas linhas literárias. Qual é o tema do livro? O tema é destruição e restauração de Israel. Ele estava entre os exilados na Babilônia, a cerca de 1.100 quilômetros de distância do templo em Jerusalém. Era dotado de grande intelecto, e tinha uma capacidade de compreender questões de amplo alcance. Ezequiel não era um cara fraco, não. Só que olhar ele já entendia das coisas, né? Na sua segunda vinda a Jerusalém, em 598 a 597, o Nabucodonosor deportou para a Babilônia o rei Joaquim e a família real. Junto com eles estava Ezequiel, mais 10 mil membros da elite que estavam lá juntos. Ele era contemporâneo do profeta Jeremias, porém mais jovem. Ezequiel tinha visões e profetizava. Ele profetizou em 593 e 571, como indicam os textos, as três datas específicas no livro. Aí tem lá capítulo 1:1, capítulo 8:1, capítulo 21, capítulo 24:1, 26:1 e assim vai. Passa a sua. Pessoas-chave do texto, do livro de Ezequiel, é o próprio Ezequiel, líderes de Jerusalém e Nabucodonosor. Ele era casado com sua esposa, ele era casado, mas sua esposa morreu durante o cativeiro. Em Ezequiel 24, 15 ao 18 fala sobre isso. O livro de Ezequiel faz parte da divisão dos profetas maiores do cânon hebraico. Ele vem logo após Isaías e Jeremias. Mas a Bíblia, em português, agrega a ordem da Septuaginta e o coloca após Lamentações. Dá uma diferença de uma para outra, porque do jeito que foi adaptado, né? Então, deu uma diferença do que era antes. O grande profeta Ezequiel, do exílio, entregou mensagens de calamidade e consolação entre 592 a 500 antes de Cristo, de 570 antes de Cristo. Aí funciona daquela maneira, de trás para frente, de frente para trás. De acordo com as informações cronológicas fornecidas por ele, ele analisou a queda e a restauração de Israel. As profecias de destruição eram oráculos de julgamento, capítulo 3, 22, 7 e 27, visões de idolatria no templo, capítulo 8, do 1 ao 4, capítulo 8, do 1, e o 4, 25, capítulo 8, 1 ao 4 e o capítulo 25, o exílio e o cativeiro de Judá, capítulo 12, do 1 ao 24 e o 27, oráculos da ruína contra os estrangeiros. Aí, contra quem foi essa questão dos oráculos? Foi contra Amon, Naobe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e contra o Egito. As profecias de restauração estão em Ezequiel como vigia, 33, 1 ao 33. Deus como pastor, o 34, do 1 ao 31. O julgamento contra Edom, 35, do 1 ao 15. Restauração de Israel, 36, 1, 37. Restauração do templo, do 40, capítulo 40, do 1 ao 46. E restauração da terra, 47, do 1 ao 48. O que chama muita atenção no livro é a questão de visão e profecia, né? São bem diferentes. A visão que ele teve no livro foi sobre os ossos secos. E ele profetizou em cima da visão. Ele disse em cima da visão que ele teve sobre o vale de ossos secos, que aqueles ossos se levantassem e formariam um grande exército. Então ele profetizou em cima da visão. Muitas vezes a gente não entende a diferença entre uma coisa e outra, mas ele primeiro teve a visão e depois ele profetizou em cima dela. Então uma coisa que chama muita atenção a respeito de Ezequiel é isso, que ele era um homem ali que tinha a sensibilidade do Senhor sobre a vida dele, teve visões a respeito do que aconteceria com a terra de Israel, e em cima das visões dele ele profetizou a restauração, vamos dizer assim. Amém?
Amém.
Aleluia. Ezequiel é o profeta. Tem profecias dele que se cumpriram, que foram no tempo de Israel. Profecias se cumpriram nos tempos de Jesus. Ezequiel fala muitas vezes filho do homem, né? Pegou essa? Filho do homem. Filho do homem. Jesus se nomeava, né? Se identificava como filho do homem também. E ele fala uma coisa que a gente vai falar também nas próximas semanas aí. Vai ficar bem mais empolgante, eu acredito. Pelo menos é a parte que eu mais gosto. É a parte escatológica, a parte profética, né? Eles vão falar dos profetas. E ele fala sobre Gog, né? E tem uma guerra lá no Apocalipse, né? É de Gog e Magog. Então ele fala lá no momento lá, no capítulo 38, julgamento contra Gog. E tem nada na Bíblia, não sei isso, só fala de Gog. Então tem muitas coisas interessantes nos livros proféticos, muita coisa é revelação, muita coisa é especulação, muita coisa não se cumpriu ainda, muita coisa a gente não vai saber, porque não tem como, porque não foi iluminado, né? Lembra a diferença? Iluminação, revelação, inspiração. Então enquanto a gente não tem a iluminação, quando acontece é tão claro, né? Eu garanto que hoje a gente lê Isaías 53 e fala, nossa, mas é tão óbvio, né? Jesus na cruz lá, sendo morto pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você imagina um judeu lendo aquilo antes do Messias se revelar, né? Difícil de compreender, mas como assim, né? Será que vai ser algum profeta, algum rei que vai acontecer isso? Não, era o Messias que estava ali, né? Amém?